E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast.
Mercado de TI pode apresentar déficit de 290 mil profissionais em 2024, meu amigo. E outra, Brasil pode chegar a um déficit de 750 mil profissionais qualificados em tecnologia. Rashid, o que você tem a dizer sobre isso, Rashid?
Cara, eu digo que temos oportunidades.
Rapaz, será que agora é a hora de entrar no mercado de TI, hein? Porque, meu amigo, vou te falar, viu?
Com certeza, velho. É uma crescente muito grande que a gente vem vendo ao decorrer dos anos, né? E cada vez mais tem mais vagas qualificadas, até não necessariamente qualificadas, ou seja, que não precisam ter cursos, né? Ou faculdade, ou universidade, assim, enfim. E tá crescendo cada vez mais, velho. É oportunidade aparecendo na porta aí, quem tem interesse de TI, tem muita vaga. Às vezes eu vejo pessoas que falam, pô, velho, mas eu tô iniciando agora na faculdade, eu tô começando a estudar e não vejo vaga. Você não tá sabendo procurar, cara. Cara, só senta do lado de alguém que você conhece, que é um pouco mais experiente, pergunta pra ele, vê vagas pela internet que tem a rodo. Então,
Não é possível que você não esteja achando vaga, você não tá procurando, né?
Exatamente. E outra, TI, velho, é uma das áreas mais fodas que eu acho, porque você pode conseguir trabalhar de qualquer lugar, tem muita vaga remota, inclusive, que dá a possibilidade de você fazer qualquer coisa, velho. Tipo, morar em qualquer lugar, trabalhar em qualquer lugar, ganhar bem, então tudo é possível, velho.
E, velho, deixa eu mandar uma real aqui pra todo mundo que tá assistindo e ouvindo. TI é a única área que eu vejo a galera reclamando sobre coisas que eu acho que em outras áreas ninguém nunca reclamaria. Vou dar um exemplo. Chega num lugar pra trabalhar e aí simplesmente não gosta do jeito que o fulaninho de tal fala com você. E isso é suficiente pra você ficar puto e dizer, quer saber, vou trabalhar nessa porra mais não, vou pra outra empresa.
É, bem isso, acontece.
E vai, velho. Tá ligado? Velho, em nenhuma outra área você vê isso, velho. Você nunca vai ver um motorista de ônibus dizendo, eu vou sair dessa porra dessa empresa porque o cobrador que anda comigo no ônibus, ele não gosta de mim, me trata mal, eu vou pra outra empresa. Ou, sei lá, uma secretária em algum escritório de advocacia ou de qualquer coisa, ninguém me trata bem aqui essa porra, eu vou pra outra empresa. As pessoas ficam chateadas, mas você não vê ninguém, tipo assim, quer saber? Vou mais não. Vou lá e quero mais não, ficar aqui não. E pronto, porque sabe que amanhã ou depois tá em outro lugar, facilmente, tá ligado?
Isso é. Outra coisa, essa notícia que o Ramos falou, eu acredito ser tão verdade que, assim, é uma área que você começa no Brasil, aí eu comecei em Maceió aqui, e a gente já tá no mundo, velho. É uma coisa que você pode reaproveitar. Tipo assim, você pode morar fora facilmente, você consegue trabalhar e pegar trampos de empresas de fora, de verdade. Um advogado não pode fazer isso. Um médico, dependendo da área, também não dá pra fazer isso. Professores de universidades têm que fazer outras coisas pra conseguir. Então, assim, várias outras áreas não têm essa possibilidade e facilidade que essa área traz.
É, e outra, vou mandar mais duas reais. Tô cheio de real no bolso hoje. Vou lhe dar mais um real agora, viu? Mais um real.
Beleza.
Se você, por exemplo, quer ser médico, que acha que profissão de médico é massa, ser médico é uma coisa glamourosa e tal, meu irmão, tira isso da cabeça. Médicos trabalham em média 80 horas por semana.
Exato, velho.
Varam noites, assim, pegam um plantão de 3 dias seguidos, tá ligado? Tem uma vida absurdamente irregular, comem mal, não tem tempo pra fazer exercício, porque estão o tempo todo dentro do hospital, entendeu? Tipo assim, trabalham de sábado pro domingo, domingo inteiro. Então, assim, o cara ganha grana, mas não é uma profissão foda, não.
Depende da área também.
Não, eu tô dizendo assim, no sentido de você ter uma excelente qualidade de vida, entendeu?
Acho que depende, vamos. Mas, generalizando, sim.
É, depende. Tudo depende, né, na verdade. Porque, assim, se você é um médico já com tempo de experiência, provavelmente você já tem o seu consultório, aí você já tem uma vida mais tranquila, mais velho. No início de carreira, irmão, como é que chama quando o cara tá no início de carreira no hospital?
Ele tá fazendo residência.
Exato.
São 1000 anos aí de residência.
É. Depois de estudar quase 8 anos, aí você ainda faz, sei quantos anos de residência. Aí, início de carreira, bicho. Você aceita trabalhar em qualquer hospital, porque você não tem nome. E aí você vai pra construir teu nome, é uma batalha. Lógico, a gente sabe que tudo é batalha e tudo depende. Mas, se você, tipo assim, gosta de TI, gosta de programar, mas sua mãe, seu pai querem que você seja médico e tal, velho, convença eles que não é o melhor pra você ser médico. Tipo, o melhor pra você, talvez, eu tô sendo aqui totalmente, não sei nem a palavra que eu estou sendo agora, nem o adjetivo eu sei, mas mercado de TI, velho, com certeza vai ser um mercado onde você, sendo competente, vai estar tranquilo financeiramente. financeiramente. E outra, vai estar trabalhando com coisas legais, se você gosta de computador e programar.
Então, exato, velho. E assim, eu entrei porque eu curtia alguns joguinhos, eu curtia computador na época, eu nem sabia o que era programar na época que eu entrei. Mas eu descobri essa paixão, que até hoje sou realmente apaixonado, lá na faculdade, cara. E foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, assim. Então, se vocês curtem algo de computação, acham interessante games, ou até como gostaria de fazer um game, gostaria de fazer alguma coisa diferente. Porque, por exemplo, eu, antes de entrar na faculdade, eu mexi às vezes com o RPG Maker, tá ligado? Que era fazendo uns joguinhos meio que drag and drop, tá ligado?
Que massa.
Mas era massa, eu curtia pra caralho já. Enfim, entre outras coisinhas. Então, se você já tem esse tipo de pegada, tem esse tipo de interesse, verifica se esse seu interesse gera realmente um início de paixão, um início de uma vontade maior de aprender, porque essa área é muito grande.
É assim, não adianta também você querer fazer faculdade de ciências da computação, nem adianta, tá? Porque eu vou falar agora, mas assim, não adianta você querer fazer faculdade de sistemas de informação, por exemplo, que tem muito menos matemática, só porque você gosta de Facebook e você é um usuário hard de Twitter, tá ligado? Se você ama Facebook, Twitter e Instagram, é o que você gosta de rede social, você não gosta de computação, de programação.
É.
Então assim, muita gente confunde. Eu sei que confunde, porque quando eu fiz faculdade, muita gente achava que tinha a ver com isso. Entrou na faculdade achando que tinha a ver com isso. E na primeira aula que teve lá de Java ou a aula de introdução a banco de dados, vazou da faculdade. Há 15 anos atrás, talvez pudesse dizer assim, não, foi falta de informação do cara, né, da pessoa. Mas hoje, a pessoa chegar numa faculdade, algo relacionado com programação, que tem a ver com computação, e não saber o que que realmente vai ter ali, o que vai acontecer com ele ali, sinceramente, não é possível que o cara faça isso, entendeu? E quando eu disse assim, ciência da computação, nem pensar, porque se o cara acha que ele gosta de computadores, ou vai se dar bem numa faculdade de ciência da computação porque gosta de redes sociais, meu Deus. E eu acho assim, tem uma outra notícia aqui que diz o seguinte: todo ano, mais de 900 mil alunos abandonam a faculdade, e 85% dessa evasão é exatamente em cursos de tecnologia. E eu acho que tem muito a ver com isso, entendeu? A falta de informação das pessoas do que vai vir. Eu vou fazer essa faculdade e o que vai acontecer? O que eu vou estudar lá dentro, entendeu? Acho que falta essa informação das pessoas. E muita gente talvez esteja indo pelo hype, tá ligado? O hype de computação. Não é muito da praia, o cara não curti muito e tá lá. Quando eu fiz faculdade, começaram 120 pessoas em duas turmas, se formaram 12, e dos 12 que se formaram, só dois programavam, que era eu e um amigo meu, que inclusive a gente foi trabalhar na mesma empresa antes da gente se formar. Então assim, de 120 pessoas, só duas pessoas programavam. Lógico que nos outros anos podia ter tido mais gente programando e tal, mas eu tô falando da minha turma. Pra você ter ideia, das 120 que entraram, no segundo semestre só tinha 60. 60 e alguma coisa, assim. Eram duas turmas, ficou uma turma só. E no terceiro semestre, já eram menos de 30. Então, tipo, muita gente entra realmente achando que é uma coisa e é outra. E eu acho que é por isso que muita gente sai. Mas eu diria o seguinte, se você tá querendo entrar no mercado, tá em dúvida de entrar no mercado, e você é novo, velho, sei lá, tem 60 anos, 50, 40, 30, não interessa. Qualquer pessoa, acho que se dedicar e fizer cursos ou fizer faculdade, que não é obrigatório fazer faculdade, né? Outra coisa boa também na nossa área. Qualquer pessoa que quiser entrar nessa área, não tem momento melhor na história da humanidade do que esse momento agora, entendeu? Porque daqui pra frente vai ser tudo que a gente faz relacionado a computadores e a sistemas inteligentes e a automação e enfim, né? Então assim, existe uma probabilidade muito grande de que se você trabalhar na área de TI e já tiver uma certa experiência, você vai ser totalmente desejado no mercado. E isso acontece, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, pessoas que moram lá, e a gente conhece pessoas, né? Eu e o Rashid, a gente conhece várias pessoas que relatam pra gente que a caixa de e-mail tem 40, 50 propostas de emprego por semana.
É, isso mesmo.
No Brasil, isso acontece menos ainda, mas talvez aconteça mais em mercados como de São Paulo, por exemplo, mas em grandes centros, como, sei lá, o eixo ali do Vale do Silício, Nova York, Alemanha, Lisboa, a galera recebe oferta de emprego direto. Assim, a gente que mora aqui, no Nordeste do Brasil, recebe oferta de emprego. Se você quer entrar agora, eu acho que o momento é esse.
Concordo plenamente. Galera, eu só esqueci de dizer que esse episódio é uma sugestão do nosso ouvinte e amigo Luiz, do Instagram Luca Fibo, e valeu pela indicação do tópico. E vamos nessa.
Valeu, Luiz.
Então, velho, tem uma pesquisa, né, que foi feita segundo a Brascom, que é a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia de Informação e Comunicação, que o Brasil pode chegar agora em 2020 com um déficit de 750 mil profissionais qualificados para atuar na área de TI. E isso pode ser até mais ou um pouco menos, mas faz sentido, porque até pelo IBGE, né, mais de 12 milhões de pessoas estão desempregadas aqui no Brasil. Então, já tem muita, muita vaga e vai ter mais necessidade. E o que você estava falando, Ramos, só para concluir esse trechinho, é de concorrer, né, aos 40 e-mails por semana para os caras. Velho, em São Paulo tem mesmo, tem alguns amigos que eles foram para São Paulo, chegaram lá, passaram uma semana na empresa e eles eram daqui de Maceió. E uma semana depois, os caras se mudaram para outra empresa, porque outra empresa cobriu a proposta, queria o trabalho do cara. Então, assim, tá um mata-mata da pega entre as empresas.
E é engraçado isso, porque o profissional em si, ele tem que começar a ter, tipo, sangue frio, né, velho? Por exemplo, porque senão o cara vai viver pulando de empresa em empresa, entendeu? O cara não pode, tipo, ah, porque fulano de tal falou comigo torto, vou entrar em contato com o recrutador e vou pra outra empresa. É aquilo que eu tava falando inicialmente. Essa é a única área que eu vejo isso acontecer, assim, mais fortemente. Eu não tô dizendo que a galera não pode reclamar e tal, e a gente sabe que a gente mesmo também fica puto com muitas coisas, só que a galera tem que deixar de ser geração nhenhenhen, velho. Tá ligado? Meu irmão, o cara tá ali falando merda pra você, aguenta, ou então fala merda pro cara, bicho. Ou então vai no chefe, ou então se você é o chefe, chega junto do cara, entendeu? Para com esse nhenhenhen, velho. A comida não vai estar na sua boca o tempo todo, não. Então, assim, com essa galera do jeito que é, cheia de mimimi, com a tuia de oferta de emprego ali, o cara acaba pulando de empresa em empresa. Eu mesmo, quando tava no processo seletivo de contratar pessoas, eu era a pessoa que tava selecionando as pessoas, eu entrevistei um cara que ele foi pra 8 empresas em um ano, velho. E eu disse, bicho, por que você foi pra outra empresa em um ano? Aí ele começou a explicar uma por uma. Em todas elas, tinha sempre alguém que era o que causava o distúrbio mental nele e ele preferiu sair, entendeu? Então, assim, quando você vê um cara que saiu de 8 empresas em um ano, ou esse cara é um azarento e só pegou empresa merda com gente merda, que eu acho estatisticamente difícil, né, de acontecer.
É, isso é verdade.
Ou esse cara simplesmente ele não pode ouvir um não ou alguém discordar dele que ele já fica puto, entendeu? Então, assim, hoje em dia a gente tem pessoas na área que podem fazer isso. Que em outras áreas o cara não pode. Então, o profissional em si, ele tem que tomar cuidado também pra não acabar sendo um cara que fica pulando de galho em galho ali o tempo todo, que acaba que ele nunca vai entender com profundidade nenhum projeto, assim. Ele vai estar sempre meio que só na superfície dos projetos, né? E a gente sabe que na nossa área demora, às vezes, anos trabalhando em um projeto só pra gente realmente ter um conhecimento bem abrangente do projeto, né?
Exatamente. Porque senão fica pulando de projeto em projeto também, pode acabar ficando muito superficial em algumas coisas, né?
Por exemplo, nunca gostei muito de trabalhar em empresas grandes. Por quê? Empresa grande, você é meio que um número lá dentro, é só um crachá, um número de crachá, e normalmente você trabalha em projetos que não são projetos que você se identifica com o projeto mesmo, entendeu? O que eu quero dizer é, você não consegue se identificar com o projeto porque é muita gente fazendo projeto, então são pequenos pedaços, às vezes, que você pega, entendeu? Eu prefiro muito mais trabalhar em startups, em empresas menores, onde você tem contato direto com os donos e você tem possibilidade de construir uma solução junto com uma equipe pequena, mas normalmente de pessoas boas que querem fazer o negócio dar certo, entendeu? Normalmente prefiro assim.
Eu acho que basta se identificar com a empresa, com os objetivos dela, o produto ser interessante para despertar desafios e despertar interesse, e aí mete bala. Pode ser, talvez, empresa grande, pequena, apesar que eu nunca trabalhei em empresa muito grande, né? Mas acho que as minhas escolhas são baseadas nisso. Mas assim, velho, inclusive essas empresas, a maioria das empresas pequenas são as startups, né? Elas precisam também de mão de obra, e essas mão de obras às vezes não são tão qualificadas, ou não são pessoas que iniciaram a faculdade ou estão iniciando agora e tal. E focando nessa parte, né, do déficit, por exemplo, na minha época que eu fazia na faculdade, entraram na minha turma 60 pessoas e se formaram só 5 ou 7, tá ligado? E, tipo, isso vem uma constante muito grande, de ano em ano, né? Eu converso com várias pessoas, vou vendo isso, e tem uma pesquisa sobre isso também, que é da fonte do Guia do Estudante, né? Eles falam que mais de 900 mil alunos abandonam a faculdade todo ano, e 85% desses 90 mil, a evasão é da área de TI, e essa já é uma fonte do MEC, né? Então é uma fonte comprovada. Então, o que eu quero dizer com isso, assim, as startups precisam, empresas grandes precisam, de mão de obra qualificada, sendo que a qualificação não está saindo com a mesma quantidade que está abrindo vaga. Então, eles acabam tendo que pegar mão de obras desqualificadas, mão de obras que o cara ainda está aprendendo, engatinhando e tal, para ver se desperta o interesse e o cara começa a fazer alguma faculdade, tá ligado? É um ciclo meio estranho, assim, que acontece. E que eu vejo bastante, na verdade.
É, são duas coisas aí que eu acho que vale a pena comentar o que você falou. Muita gente, por ver a quantidade de pessoas que entram na faculdade todos os anos, pode pensar, meu irmão, esse mercado tá saturado já. Porque se você pensar que eu tenho, sei lá, 5 faculdades do mesmo assunto, né, que é, sei lá, sistema de informação. Eu tenho 5 faculdades de sistema de informação. Todas elas cabem 2 turmas de 60 por semestre. Então, tipo, eu tenho 300 alunos ali por semestre. Cada semestre eu tenho 300 pessoas. Se o cara pensar, pô, no ano eu vou ter 600 pessoas. 600 pessoas por ano. Eu vou me formar daqui a 4 anos. Olha quantas pessoas já se formaram antes de mim, ou vão se formar nesses 4 anos, né? Porque vai ter gente já acabando. Só que o cara esquece o seguinte, que, como você falou, entrou 60, saiu 5. Então, tipo, pode se formar, sei lá, 3 vezes mais do que isso, ainda vai ter um déficit de filha da puta ainda na cidade que você mora, tá ligado? Fica até, tipo assim, o cara que quer abrir uma startup e tal, tem que até pensar duas vezes, né?
É, tem que pensar muito, porque as pessoas mais experientes para se startup contratar, vai ter muita concorrência entre as empresas para ela roubar de você, vamos dizer assim. E você vai ter que acabar pegando muita pessoa nova, muita pessoa crua. E aí você tem que ter realmente ou algumas pessoas experientes lá dentro, ou conseguir segurar essas pessoas mais experientes lá, para você também conseguir evoluir rápido no seu negócio, né? Não basta apenas você ter os iniciantes, ou pessoas mais cruas, ou tenham apenas alguns anos, para desenvolver toda uma plataforma da sua empresa, porque às vezes você vai precisar de cara mais maduro, tá ligado? Não é só esperar a empresa faturar muito ou dar muito certo.
É, e assim, existem casos, empresas que nem chegaram a faturar muito porque faliram antes disso, porque o software não atendia, né?
Exato.
A gente sabe que quando você tem uma empresa pequena, principalmente, é importante que você tenha, no mínimo, sei lá, você tem uma equipe de 10 pessoas, no mínimo você tem aí 2 ou 3 pessoas de um nível, não vou dizer nível mais avançado, mas que pelo menos tem uma boa experiência já. Por quê? São pessoas que passaram por problemas que a sua empresa vai acabar tendo que passar. E são pessoas que acharam soluções para aqueles problemas, teoricamente, e já podem antever os problemas e também já tem ideias de como melhorar aquela situação. Então, assim, todos os problemas que você, como empresa nova, vai passar na construção de um software, aquelas pessoas já passaram e elas já resolveram e elas já devem estar na terceira, quarta iteração daquilo e elas sabem como fazer melhor. E se você só botar gente que nunca fez um software maior, pode ser que essas pessoas façam um software bem feito, mas a probabilidade de caírem nos mesmos erros que outros já caíram é grande. E aí, quando você quer ter um cara experiente, posso dizer o seguinte, estando aqui na cidade que a gente está, você hoje está meio lascado, porque muitas empresas hoje aceitam pessoas trabalhando remotamente. Então, assim, é até interessante dizer isso, no sentido de que a gente conhece hoje um grupo de pessoas até grande que não trabalham para nenhuma empresa daqui de cidade. Então, tipo, há 10 anos atrás, nenhuma dessas pessoas estariam trabalhando para empresas fora da cidade. Aí é provável que talvez elas nem estivessem na cidade, porque teriam ido para outro lugar trabalhando em outro lugar. Mas se estivessem, estariam trabalhando para empresas na cidade. E aí o contratante estaria competindo por salários com outras empresas do mesmo local. Agora não. O contratante, ele tem que competir com o salário de empresas de qualquer lugar do mundo.
E isso foi uma evolução que teve, assim, porque realmente há uns anos atrás não era assim.
Não era. E assim, isso foi muito bom pra quem é bom, até pra quem tá entrando na área também agora, mas isso é horrível pra o mercado local, né? Então assim, o que que salva muita gente? Talvez o que que salve hoje muita empresa, principalmente no Nordeste. Tô falando principalmente no Nordeste porque eu moro aqui. O que que eu acho que salva muito é o inglês. Muita gente não fala inglês. A quantidade de pessoas que da área de TI que não falam inglês, não conseguem se comunicar em inglês de uma forma que outra pessoa consiga entender, é muito grande. E esse é o grande empecilho da maioria dessas pessoas talvez não terem ido embora trabalhar em outras empresas ou estarem trabalhando para empresas remotamente, porque elas não conseguem se comunicar em inglês ou não têm a segurança de se comunicar em inglês, porque muitas vezes não é necessário um inglês fluente, mas é necessário um inglês que você só se comunique, mas a pessoa não tem essa prática e ela acaba botando isso como um bicho de 7 cabeças e não vai atrás de tentar buscar as vagas, né?
Exato.
Mas assim, muita gente daqui, por exemplo, foi embora para fora do Brasil, porque as vagas estão lá, é muito simples você ir atrás das vagas, entendeu? Se você estiver ouvindo o podcast, a gente vai deixar a descrição de alguns sites no site do podcast, e se você estiver vendo pelo YouTube, tem as descrições embaixo.
É, e uma coisa dessas vagas é a qualificação, que cada dia mais tá pedindo uma demanda maior, tipo, o cara ser mais qualificado ainda em coisas específicas, assuntos específicos, né?
É, ele ser um profissional mais especializado, né?
Exato. E ser qualificado não significa exatamente dizer que o cara precisa ter uma faculdade, o cara precisa fazer uma universidade, sim, mas podem ser cursos, certificações, qualificações em modo geral. E como o Brasil tá enxergando isso, tá ligado? O Brasil tá vendo realmente esse déficit de crescer e tem alguns programas, tem vários programas, na verdade, não privados e até do governo, que tentam alfabetizar a galera. E, às vezes, a alfabetização não é só de informática, o básico, tá ligado? Mas todo um contexto de programação, de lógica, de até coisas mais simples e básicas como Word, Excel, computador em si. Então, assim, um desses programas que eu achei super interessante é o do governo chamado Brasil Mais Digital. O site é brasilmaisdigital.org.br. E lá ele tem vários cursos de programação diferentes, tipo, aprendendo a mexer no Maker, que eu descobri, até o Ramos até me falou que o Maker é uma plataforma, né, Ramos? Que o cara faz meio que drag and drop pra programar.
Isso.
Fundamentos de redes, inglês, galera. E aí, o curso de inglês dos caras aqui tem 354 horas, pô. Então, assim, é um curso denso. É uma qualificação. E como o Ramos falou agora, velho, o inglês é uma das coisas mais importantes para a área. Principalmente para você competir mundialmente vagas.
E eu vou te falar uma coisa, viu? Fica aí atento, viu? Que no futuro não vai ser inglês, não, que vai ser o principal, não. Vai ser o chinês, viu?
Não duvido, não duvido. Mandarim.
Já vai aprendendo aí a desenhar quando for escrever, porque o bicho vai pegar, meu amigo.
Mas é, velho. E tipo assim, vão atrás de qualificações, galera. Vão atrás de cursos, vão atrás de livros, vão atrás de faculdades e universidades também. Tudo vai ajudar de certa forma, tá ligado? A área tá muito grande, pessoal.
E a área é boa pelo seguinte: não exige formação acadêmica.
Exatamente.
Não tem essa parada de idade. Ah, vou contratar o cara porque ele tem 15 anos, 20 anos, ou não vou contratar o cara porque ele tem 40, 50. Não tem isso. Lógico que eu ainda imagino que a empresa que contrata uma pessoa de 50 anos imagina que o cara tem experiência, mas eu, sinceramente, eu não vejo em nenhum lugar alguém se preocupar com a idade que você tem. O que as pessoas se preocupam é: você é uma pessoa que gosta de aprender, é dedicado para estudar, é autodidata, no sentido de que consegue aprender e evoluir sozinho em alguma coisa nova. E, tipo, tem um senso de criatividade, na verdade, assim. Não é um, você não precisa ser uma pessoa super criativa. E, lógico, se você tiver uma experiência já, né, do mercado, muito bom. Você pode procurar qualquer vaga de emprego na Europa. As empresas, elas sempre deixam bem claro lá: formação acadêmica X ou experiência correspondente. Porque, na verdade, eles querem algo que comprove que você sabe aquilo, entendeu? Tipo, ou uma faculdade, que não comprova porra nenhuma, mas que para as empresas ainda vale alguma coisa. Ou a experiência correspondente, que é isso sim, comprovaria alguma coisa, entendeu? Outra coisa interessante é: se você não tem faculdade, por exemplo, e quer arrumar um emprego mais rapidamente, existem N certificados que vão fazer com que você passe à frente de vários candidatos. Por exemplo, certificados da AWS, Amazon, certificados da Microsoft, certificados da Oracle de Java ou de banco de dados. Todos esses certificados vão fazer você passar na frente de muitos candidatos, principalmente se você mora em regiões onde tem muitas vagas de emprego para empresas terceirizadas pelo Estado. Então, você pode trabalhar na Secretaria da Fazenda, Secretaria da Saúde. Então, assim, normalmente essas empresas terceirizadas, elas sim exigem uma faculdade ou um certificado que vá provar que você é experiente naquilo, entendeu? E se você tiver os dois, né? Se você tiver a faculdade e o certificado, provável que você passe na frente de quase todo mundo. Assim. E isso por quê? Porque as empresas terceirizadas prestam serviço pro governo e o governo, nos editais, exige que a empresa contrate X funcionários com certificados XYZ. Então, você tendo certificado, é provável que você consiga.
Verdade. Então, é isso, galera. Assim, eu acho que, como o Ramos estava falando, velho, você tem como evoluir sozinho, tem como evoluir com livros, evoluir com curso, evoluir com certificados, qualificações, de modo geral. O que a gente quis tentar passar hoje para vocês, no episódio de hoje, é que o Brasil, principalmente, tá cada dia precisando mais de pessoas de TI qualificadas. Não necessariamente só desenvolvedor, galera, mas galera de data science, galera de redes, galera de...
banco de dados.
Exatamente. Isso aí.
Mas assim, principalmente eu acho programadores.
Sim.
Eu acho que das carreiras aí na área de software, eu acho que programador e analista, meu amigo,
precisa muito.
É o que mais tem. Então, galera, respondendo aqui para vocês a pergunta que a gente deveria ter feito no início e não fez, que é agora a hora de entrar no mercado de TI? Eu vou dizer para você o seguinte.
Sim!
Já passou da hora, mano. Entra nesse mercado aí, pelo amor de Deus.
Verdade.
Então, assim, se você tava em dúvida se ia ser médico ou programador, se você tava em dúvida se ia ser advogado ou programador, se tava em dúvida se ia ser astronauta ou programador, as suas dúvidas acabaram, mano. Você vai ser programador.
E vale a pena, vale a pena, vale a pena. O que eu faço, eu amo demais e recomendo sim.
Bom, galera, é isso aí. Eu sou o Thiago Ramos. Eu hoje estou aqui com, como sempre, com o grandíssimo Rashid Calazans.
Fala, galera!
E espero que a gente tenha conseguido passar essa mensagem para vocês e tirado essa dúvida da cabeça de vocês aí, porque as coisas em relação a vagas de emprego só melhoram para a gente e só pioram para quem tem empresa. E a gente espera que mais pessoas entrem na área para que o mercado evolua cada vez mais.
É isso aí. Tenho as minhas palavras, as suas. E, galera, corram atrás. A oportunidade está batendo na sua porta.
Valeu, galera.
Valeu. Até mais.
Fiquem com Deus.